E aí eu demorei para entender por conta do barulho, do vento, e ele se posicionou do meu lado. E ele, como um havaiano já bem experiente, acompanhando essas provas, ele entendeu ali que se ele parasse o curso daquele movimento do tubarão bem do meu lado direito, se ele tentasse interromper aquele momento, poderia acontecer a fatalidade que a gente já estava na expectativa que aconteceria. Então, ele achou melhor continuar daquele jeito. Eu dava uma abraçada e o tubarão abaixava. Quando eu recuperava o remo na frente, ele levantava de novo. E a gente ficou ali naquela dança hipnótica.
Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora. E a partir de agora você confere um novo episódio aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao episódio 177, isso mesmo, Maré Sonora, com 177 episódios lançados. E hoje a convidada acabou de me falar que está em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Luísa Perim, seja muito bem-vinda à Maré Sonora.
Obrigada, Marina. Uma honra estar aqui com você.
Sabe que a sugestão, eu conheci um pouco assim da sua trajetória aí pelos mares, na canoa Polinésia, mas quem motivou a te convidar hoje foi um casal super querido que passou por aqui, Luísa, recentemente. A Júlia e o Rafael, do Somos do Mar.
Muito queridos.
Eles falaram: pô, Marina, conversa com ela, que eu acho legal. Aqui no Maré Sonora, eu valorizo pra caramba as dicas, né, Luísa, da galera que participa, da galera que ouve o podcast. E aí resulta em sugestões muito legais. Eles falaram: conversa com ela, que ela tem muita história bacana. Eu achei super
Foi super
legal.
interessante também. A gente se conheceu muito por acaso. Eles estavam passando por Niterói, e aí eu vi uma van escrito Somos do Mar. E aí, na verdade, quem viu foi meu marido. Aí ele falou: opa, Somos do Mar, nós também somos. Vamos lá conversar com eles. E aí o Fabiano foi, puxou um assunto. E na mesma hora rolou uma conexão e falou assim: então vamos remar com a gente amanhã. Eu conheci ele já na remada. Falei: bom, somos todos do mar mesmo. A gente foi conhecendo o projeto, a gente foi trocando ideias sobre projetos sociais, sobre esse amor ao mar. Foi bem bacana, assim. E hoje a gente virou. Nós somos muito amigos, muito mesmo.
Nesse exato momento, eles estão na campanha, né, de financiamento coletivo para continuar na estrada. Vou até aproveitar esse momento aí para reforçar a galera para conhecerem a campanha deles no Catarse e participarem, porque eles estão com essa empreitada aí Tudo ou Nada para fazer um livro sobre mudanças climáticas e seguir na estrada aí por mais pelo menos um ano, educando, conscientizando a galera na costa do Brasil. E vou deixar depois o link para o pessoal que está nos ouvindo para participarem, acessarem a campanha e ajudar e participar, né? É uma ajuda que não só ajuda uma pessoa, mas pô, o país inteiro, né, com o que eles fazem, que é lindo o trabalho.
É, essa campanha daí tem muitos benefícios, assim, um material de educação ambiental riquíssimo. É muito legal mesmo o trabalho que eles fazem, um trabalho sensível que envolve arte, apresentações artísticas, educação ambiental, interação com as crianças na forma de jogos. É bem rico o trabalho. Vale a pena conhecer para quem está escutando aqui a gente agora.
Conta um pouquinho, Luísa, como é que você entrou nesse universo da canoa Polinésia? Eu fiquei sabendo aí pelas leituras nesse universo Google aí que a gente tem como fonte de ferramenta que você é bióloga, mas eu gostaria de saber como é que foi essa migração aí para as canoas da Polinésia.
Foi algo assim de conexão. Eu estava no início da faculdade de Biologia Marinha quando eu fiz a minha primeira aula de canoa. Eu sou uma das pioneiras do esporte no Brasil, e esse esporte chegou no Brasil no finalzinho de 1999, início de 2000, e eu comecei a remar em 2005. Então, o esporte ainda estava engatinhando, e nessa época eu também estava começando a minha segunda faculdade de Biologia Marinha. E muitas coisas nesse dia da minha primeira remada foram muito importantes, foram cruciais para traçar essa minha trajetória de paixão pela canoa polinésia, pela história, pela cultura. E uma das coisas foi a percepção de que no momento em que eu remava, que eu puxava o remo para dar uma braçada, uma remada, eu estava movimentando muitas vidas ali do plâncton que está na água. Eu estava entrando em contato com esse conhecimento desse universo marinho, do plâncton, né, que são os seres microscópicos que vivem na água do mar. Fitoplâncton, zooplâncton, né, as algas, os minúsculos animais. E eu tive essa reflexão de que ali eu estava movimentando a minha vida e fazendo um movimento de muitas vidas. Somado a isso, a essa reflexão bem ingênua, assim, né? bem poética, digamos assim, de uma universitária da biologia marinha, eu também tive o privilégio de ser introduzida ao esporte por um instrutor que foi muito feliz na apresentação desse esporte para mim. O Marcelo Depardo é um instrutor carioca, também um dos pioneiros da modalidade no Brasil, e ele tinha uma paixão pela cultura da canoa, pela cultura do esporte. Então, naqueles minutos iniciais em que ele estava me apresentando aquela modalidade, ele me apresentou e falou: isso aqui é a canoa polinésia, você vai segurar o remo dessa maneira, o lado que você está remando, você vai colocar a perna na frente, vai escutar uma chamada de troca, o hip, e vai trocar de lado. E ele falou as partes técnicas daquela modalidade. E no final, ele terminou a frase pontuando algo que ele colocou como tão importante quanto todas as outras coisas. Ele falou assim: e essa daqui é a canoa Lokari. Lokari é uma palavra havaiana que significa união. E é assim que os remadores precisam remar juntos para a canoa seguir adiante. Se não houver sincronia, a canoa não desenvolve bem na água. E aí a gente empurrou a canoa para a água e foi remando. Eu tive aquela reflexão do plâncton, do movimento de vidas e de um conhecimento que parecia ancestral associado àquilo. A partir dali, eu comecei a remar todos os dias e fui percebendo que quando eu dava aquele famoso Google lá na internet, não aparecia absolutamente nada sobre canoa polinésia. Mas quando eu colocava uma pesquisa em francês ou em inglês, vinha muita coisa. Então eu pensei, gente, como que no Brasil ninguém tem ideia desse significado da união, dos remadores, até mesmo do espírito aloha, que a gente tem esse conhecimento pelo surf, e a canoa traz muito isso. Fiquei encantada, Marina. A partir daí comecei a pesquisar sobre a canoa, remar cada vez mais e me envolver cada vez mais também com a biologia marinha. Então, foi meio que um caminho que foi se juntando de forma muito orgânica.
Eu vi que você teve uma experiência no Havaí que foi super marcante para você, um tubarão pertinho de você. Você pode contar o que rolou, Luísa?
Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Depois disso, já houveram muitas outras histórias que me marcaram com o mesmo grau de força, mas, sem dúvida, esse daí foi uma abertura de olhos assim, para o poder da vida. Eu sou bióloga marinha, então eu tive uma certeza ali do que poderia acontecer estando ao lado de um tubarão-tigre de 4,5 metros, que era maior do que o tamanho da minha própria prancha, né? Eu estava lá para competir de stand-up paddle e era a minha primeira vez no Havaí, minha primeira vez participando de uma prova tão importante como aquela, né? Eu fui para participar de duas competições entre as Ilhas Havaianas. E as Ilhas Havaianas, elas são ilhas oceânicas que recebem uma carga de meteorológica muito forte, muito intensa. Então, as correntes são muito intensas, os ventos são muito intensos, e é justamente por isso que é um lugar consagrado no remo, né, por conta dessas condições que promovem o downwind, o clássico downwind, né, que é o surf a favor do vento e das ondas. Estava lá eu no Havaí, com um sentimento de medo, claro, porque eu nunca tinha feito essa prova, era a minha primeira vez utilizando uma prancha, que eu estava ali entrando em contato, e eu precisava surfar aquelas ondas gigantes. E eu falo gigantes assim, é um tamanho grande mesmo, tá? São 3 metros de ondas oceânicas que não quebram como uma onda cavada na beira do mar, mas elas são fortes o suficiente para fazer a gente precisar colocar ali um drop no pé e descer aquelas ondas. Ventos de 60 km por hora. E, de repente, acontece que eu estava no primeiro terço da viagem, da travessia, né, entre as ilhas de Maui e Molokai, uma prova de 60 quilômetros, e aí um barco da competição começa a vir na minha direção para me sinalizar a presença desse tubarão me perseguindo. Então, o capitão do barco, ele gritava em meio àquele vento, don't fall now, não cai agora. E aí eu demorei para entender por conta do barulho do vento, e ele se posicionou do meu lado, e ele, como um havaiano já bem experiente, acompanhando essas provas, ele entendeu ali que se ele parasse o curso daquele movimento do tubarão bem do meu lado direito, se ele tentasse interromper aquele momento, poderia acontecer a fatalidade que a gente já estava na expectativa que aconteceria. Então, ele achou melhor continuar daquele jeito. Eu dava uma abraçada e o tubarão abaixava. Quando eu recuperava o remo na frente, ele levantava de novo. E a gente ficou ali naquela dança hipnótica. E não sei por quantos minutos se passaram, Marina, até hoje eu não consigo dizer com precisão o tempo que se passou, mas para mim foi a minha vida. E aquele tubarão foi me acompanhando na espreita. E como bióloga marinha, eu sabia o que estava prestes a acontecer, o que poderia estar prestes a acontecer ali, com um animal topo de cadeia alimentar no seu habitat natural. O tubarão tigre é uma das espécies mais perigosas dos oceanos, junto com o tubarão branco, eles são os maiores predadores dos mares. E é o maior símbolo do medo, né? Que assola quem está no mar. E aí, de repente, o tubarão abaixou e foi embora depois daqueles longos minutos de tensão em que eu achava que eu ia ser abocanhada a qualquer segundo. Então, o sangue ele desapareceu assim, do meu rosto. Mas eu continuei remando, porque o capitão do barco ele dizia "Keep paddling, just keep paddling". Ele falava, pelo amor de Deus, continua remando. E aí, quando esse tubarão foi embora, algo muito incrível para mim mudou. Assim, mudou dentro do meu pensamento, não só pelo fato de ter sido perseguida e espreitada por um tubarão, mas a configuração do universo naquela tríade ali formada entre eu, o tubarão à minha direita e o barco, um barquinho à minha esquerda. Porque o curioso dessa história era o nome do barco. O nome do barco era um nome em português, sendo que eu estava no Havaí. E não só em português, mas no feminino. Foi algo muito incrível. O nome do barco era Corajosa. E eu não podia entender o que significava aquela coincidência quase que absurda no fato de eu estar do lado de um tubarão tigre a 1 metro de mim. Quer dizer, se eu errasse um pouquinho a remada, a nadadeira dorsal dele, né, barbatana, que era da altura do meu joelho, eu poderia esbarrar na nadadeira peitoral dele, né, bem aberta. Ele estava muito próximo de mim. E do meu lado esquerdo, um barquinho verde claro de um havaiano que certa vez viajou pela América Latina, se encantou pela cultura brasileira, ele namorou uma argentina. Enfim, ele achou interessante, em algum momento da vida dele, colocar o nome do barquinho dele de Corajosa. Então, foi dessa maneira que eu atravessei de uma ilha para outra no Havaí, nessa tríade formada pelo universo, me mostrando o medo e a coragem, um de cada lado, né? E como que eu pude interpretar isso. Marina, eu fui a última colocada nessa prova. Eram mais de 100 competidores, remadores havaianos e do mundo inteiro. Eu fui a última a chegar. Quando eu cheguei, já estavam desmontando as tendas lá. Eu levei 4 horas e meia para percorrer o canal.
Nossa.
Mas eu considero que foi uma das maiores vitórias da minha vida, não só o fato de não ter sido atacada, né? Mas também pelo privilégio de ter tido essa coincidência tão incrível que me fez repensar o significado da palavra coragem, o significado da gente sentir medo e avançar mesmo com medo, porque o medo ele é um sentimento. A coragem também. A gente acha que coragem é um dom. A gente acha que coragem é uma coisa que a gente precisa conquistar e que medo é uma coisa que está ali e que a gente tem que se desfazer. Na verdade, os dois são sentimentos, medo e coragem. Então, quando você rema lado a lado do medo e da coragem, e eu tive esse privilégio, eu consegui ter essa percepção.
Qual era a distância que você remou, Luísa?
Foram 60 quilômetros, 56, algo assim, a gente sempre arredonda.
E nada de corrente te ajudando? Não tinha esse facilitador? Ou não? Como é que era isso?
Tinha, justamente é a principal característica, né, da Wind no Havaí, é justamente a ondulação e o vento te empurrando em direção ao seu objetivo, né, então... Eu tinha ali ventos muito fortes mesmo, 60 km por hora, e aí, mesmo assim, que você não queira remar, você é empurrado. Então, o desafio dessa remada é justamente você surfar as ondas, porque se você não surfa, você fica ali com a prancha pendulando entre aquela ondulação toda, você, de alguma forma, é empurrado. Mas o desafio é justamente surfar, né, de stand-up paddle. Então você tem o apoio do remo e foi uma experiência muito, muito desafiadora para mim.
Imagina a perna tremendo, né, assim, o controle que você tem que ter para não, né, putz, é uma coisa de integração total, né, com o movimento lá, a concentração, porque por um segundo você pode não seguir as orientações do cara, né, de continuar pedalando e, né?
Eu não sabia o que eu deveria fazer, e uma das coisas, assim, às vezes eu penso, assim, quais teriam sido os meus últimos pensamentos se eu fosse morrer naquele momento, né, e eu ficava pensando, bom, eu acho que esses vão ser meus últimos pensamentos, e eu ficava sempre esperando o impacto no meu lado esquerdo, eu ficava esperando a qualquer momento, então os meus últimos pensamentos, então eu cheguei a pensar, eu senti pena do meu marido, porque ele estava lá me esperando já, ele já tinha terminado a prova, eu senti pena porque ele ia receber uma notícia horrorosa, eu senti que eu estava em uma condição ali de cadeia alimentar. Então, eu já era formada em biologia marinha, né? Então, eu pensei, bom, eu estudei isso por 4 anos da minha vida e não tem nada de mais natural, infelizmente. E aí, depois eu pensei, mas o que, que um havaiano faria? Porque eu já pesquisava muito sobre a cultura polinésia, né? Então, naquele momento, eu pensava, o que eu deveria fazer? O que, que um havaiano faria diante de uma situação dessa? E aí eu cheguei a tentar a parar de remar e colocar o remo assim, paralelo aos joelhos e a prancha deslizando, assim, mas ali eu poderia cair a qualquer momento. Mas na mesma hora já veio o capitão Khalid, o Scott Khalid Olival, o nome dele. E ele falava, keep paddling, don't stop, baby, good job. Você está fazendo um bom trabalho, apenas continue remando. E aí eu obedeci rapidamente, continuei remando. E aí ele ficou, e ele olhava para mim, né? Dava para ver os olhos do capitão, porque eram essa tríade formada, estava tudo muito próximo, né? O barquinho no meu lado esquerdo, a 1 metro de mim, mais ou menos, o tubarão do meu lado direito. também 1,5 metro, às vezes, ele ia dançando, dava para ver assim, aquela a rajada, né, do tubarão tigre. Ele tem um dorso, ele tem esse nome porque o dorso dele é meio rajado, assim, que faz lembrar um tigre. Então, estávamos todos muito próximos ali, então dava para seguir tranquilamente as orientações, quer dizer, tranquilamente, dava para seguir obedientemente as instruções do capitão Khalid para eu continuar remando.
Vou fazer uma correção aqui, eu falei pedalando, né? Eu traduzi erroneamente a remada, mas paddling de remando. Então, quem ouviu aí a bobagem que eu falei de pedalando sem querer, quis dizer remando, não pedalando. Eu falei, opa, falei errado, mas vamos fazer uma correção aí, porque não é legal. E, Luísa, você publicou um livro, Vou de Canoa, um olhar sobre a cultura polinésia e outras histórias do mar. Eu fiquei pensando uma coisa para te perguntar, porque existe assim, uma confusão, às vezes, de ideia, de falar de Polinésia, Polinésia Francesa, o Havaí pertence ao Triângulo da Polinésia. Eu queria te pedir para explicar essa questão para a galera que confunde, fala que Polinésia é só Polinésia Francesa. Se você puder dar esse briefing aí para didático um pouquinho e depois falar do livro.
Sim, muita gente pergunta isso. Realmente é algo que provoca, às vezes, alguma confusão, porque o esporte, a modalidade, passou a ser conhecido por vários nomes, né? Canoa havaiana, canoa polinésia. Hoje, o termo instituído pela International VAR Federation, que é a Federação Internacional do Esporte, é o termo VAA. VAA é uma palavra polinésia que se traduz por canoa. E dessa forma, como o esporte vem crescendo muito no mundo inteiro, é como existe uma tendência, né, para que a gente use somente esse nome, VAA. Mas nenhum outro nome está errado. Canoa polinésia, canoa havaiana. A Polinésia é uma região geográfica no Oceano Pacífico, compreendida entre três ilhas, é um triângulo. Lá no norte está o Havaí, ao leste você tem a Ilha de Páscoa, Rapa Nui, e você tem do outro lado desse trilátero, você tem a Nova Zelândia, chamada também na língua local de Aotearoa. Rapa Nui é a Ilha de Páscoa. Lá no norte, Havaí. Então temos um triângulo aí, que é conhecido como Triângulo Polinésio. São muitas ilhas que estão dentro desse triângulo. O Tahiti, que é a Polinésia Francesa, o Tahiti está no meio desse triângulo. Como o Tahiti foi dominado pela França, ficou sendo conhecido como Polinésia Francesa, né? Instituiu-se o nome como Polinésia Francesa. E foi a partir daí, do Tahiti, que a modalidade, né, canoa chegou em países da Europa. Porém, no Brasil e em outros países, como Estados Unidos, Chile, alguns outros, a modalidade chegou via Havaí, numa onda que veio junto com o surf. A canoa pegou uma carona nesse movimento do surf nos anos 70. Então, foi a partir dessa época aí que a modalidade chegou nos Estados Unidos, e foi só no final dos anos 90, finalzinho mesmo, como eu falei, que a canoa chegou no Brasil. Então, é por esse motivo que no nosso país a gente se refere muito ao termo canoa havaiana. Mas o Havaí, como eu falei, é um dos vértices desse triângulo. Então, é correto a gente dizer canoa havaiana, canoa polinésia, VAA, e aí tem o VAA com V, VAA com W, que são as diferentes formas de escrita e das línguas polinésias. São muitas línguas, mas um tronco geral, que é o tronco polinésio. As línguas não se diferenciam muito, são bastante parecidas, mas ainda assim são consideradas línguas distintas, o tahitiano, o havaiano. Resumindo, a gente recebe toda essa cultura que chega para a gente, junto com o esporte, como cultura polinésia.
Eu lembro que no período que a gente esteve no Pacífico, Primeiro pela Polinésia. Primeiro, na verdade, Polinésia, Ilhas Cook, depois seguindo, né, Niue, Tonga, tal, Fiji, Nova Zelândia. Me chamou muita atenção, Luísa, como você podia perceber as diferenças nas canoas. Você podia, às vezes, até de ilha para ilha, dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo arquipélago. Isso dizia muito da cultura local. Né? Por exemplo, em Vanuatu era fortíssimo isso, as pessoas se identificavam, se auto-identificavam pela canoa, pelo tipo da canoa, às vezes se era mais larga, se era mais curtinha. Você fala sobre isso no livro?
Sim, e é um dos temas que eu mais gosto, Marina. Realmente, essa percepção da diferença dos modelos de canoa, e isso foi observado pelos primeiros navegadores. O Oceano Pacífico ele começou a ser desbravado lá no século XV, XVI, mas foi nos anos 1700. Com as grandes viagens do capitão James Cook, que o Oceano Pacífico começou a ser explorado. E sempre nessas viagens de exploração, para descobrir passagem pelo Polo Norte, enfim, para fazer as descobertas, entre aspas, né, sempre tinha uma pessoa a bordo, um naturalista, como Charles Darwin, né, que viajou no Beagle aí fazendo tantas anotações ricas hoje para a ciência, para a biologia, mas sempre tinha a bordo esses naturalistas. Então, nas viagens do Pacífico, do capitão James Cook, não eram diferentes. Então, esses naturalistas, essas pessoas responsáveis por anotar tudo no caderno de bordo dos navios, eles faziam desenhos das canoas encontradas pelo Pacífico. E assim os registros foram sendo anotados, mostrando as diferenças entre elas. Essas diferenças, Marina, elas ocorrem por conta da biogeografia, né? Também por conta da biogeografia das ilhas. Tem ilhas que você chega no Oceano Pacífico e são ilhas fartas, com florestas, cachoeiras, vulcões, com muitas florestas. E essas ilhas forneciam uma matéria-prima muito rica para a construção de canoas. E como eram grandes florestas com grandes árvores, as canoas também eram grandes e propícias para grandes travessias, para pesca oceânica. Ao passo que, quando você chega em atóis como Vanuatu e vários outros atóis bem rasos, você não tem muita disponibilidade de árvores para construir grandes canoas. Então, as canoas eram menores para pesca local. Então, mas ainda assim, a migração do povo polinésio por todas as ilhas do Oceano Pacífico, ela acontecia. Então, essa migração, as canoas iam se modificando de acordo com cada ilha que esse povo chegava. Não era um povo só, não foi um povo que saiu de uma ilha no Sudeste Asiático e chegou até o Havaí em uma geração, em uma única geração. Foram várias gerações que se passaram, né? A ponto de você diversificar as línguas, diversificar alguns costumes de culturas e também diversificar as canoas. Então, a forma de velejar também muda de uma ilha para outra. O conhecimento ancestral, todo povo polinésio entende que eles têm a mesma raiz ancestral, uma ancestralidade comum, porém com essas diferenças que vão variando, né? A gente vê essas diferenças na forma das tatuagens, né? Tem tatuagem maori, tatuagem tahitiana, as tatuagens vão se diversificando e vários outros costumes, assim como as canoas. Eu falo sobre isso no meu livro bastante também.
E se você quiser, então, falar, assim, convidar a galera para conhecer o livro, quais são os caminhos para encontrar? Eu vi que está disponível na Amazon, mas onde é que. Quais são realmente as trilhas aí para chegar até o livro, Luísa? Das
Bom,
coordenadas.
primeiro é a motivação para quem está escutando aqui, para conhecer essa leitura, que não é uma leitura unicamente para remadores, para apaixonados por canoa. é uma leitura para quem gosta de histórias de sociedades, de povos originários. Eu trago reflexões também sobre a nossa ancestralidade brasileira, como que isso se conecta com os povos, com o povo polinésio, e por que que essa modalidade está fazendo tanto sucesso. Mas, além disso, eu falo também do poder das travessias em nós, né, remadores e não remadores, mas dessa simbologia das travessias, né, de você atravessar de um ponto para outro no mar, de uma ilha para outra, sempre em busca de algo, sempre em busca... O povo polinésio vivia em busca de ilhas. Nós, hoje, vivemos em busca da felicidade. A gente parece que está sempre em busca de fugir da ansiedade, em busca de sucesso, em busca de uma estabilidade financeira, emocional. Então, que busca é essa? E como que o mar pode direcionar essa busca? Né? Eu trago muito esse olhar para todas as mensagens que o mar pode trazer para a gente. Então, o livro está disponível não só na Amazon, como nas principais plataformas virtuais. Eu tenho também o site, o www.voodecanoa.com.br, que também tem bastante um descritivo do livro, e também no @voodecanoa, que é o meu perfil pessoal no Instagram. Também faço a venda por lá e compartilho muito das histórias também do livro.
Você sabe que enquanto eu te ouvia, eu me lembrei de uma coisa engraçada, que o Maré Sonora, quando eu estava pensando num nome para o podcast, isso há quase 4 anos, quase que eu chamei Travessia. Na época eu falei, vou dar o nome de Travessia. Aí eu busquei lá para saber se já existia. Falei, ai, caramba, tive que quebrar a cabeça. Muitas caminhadas na época do confinamento, de pandemia. A gente estava na Austrália na época, na Tasmânia. Aí eu lembro das caminhadas, eu falava, putz, como vai chamar? Daí eu tive essa, memória sonora, então, mas inicialmente a ideia era travessia.
É, porque tem uma simbologia muito legal pra gente, né? Não é só você atravessar de um ponto a outro, mas é você passar de um estado de consciência para outro. Então isso provoca muita transformação dentro da gente. Mas o Maré Sonora também... Eu vou te falar que soa muito bem, porque realmente maré é algo que vai e vem, que tem uma sincronicidade com tudo, e o sonora também, são as ondas sonoras.
E Luísa, nesses lugares aí que você já foi remando, o que você pode contar de momentos ou próprio destinos que te marcaram? Seja no Brasil ou fora.
Um dos destinos que mais marcou a minha vida foi quando eu conheci a Ilha de Páscoa.
Uau.
Isso foi em 2013, em plena Páscoa. E aí eu tive muitas reflexões, porque à medida que eu estudava sobre o lugar, eu entendi que o escocês Jacob Rudgeman, ele fez essa descoberta, entre aspas, pelo amor de Deus, mas ele chegou na Ilha de Páscoa, se dizendo descobridor, em um tempo em que ele encontrou um povo, encontrou aquelas estátuas de pedra, e ele ficou muito abismado, e realmente é um lugar que deixa você impactado. Como que povos primitivos, na Idade da Pedra, construíram aqueles gigantes monumentos, né, os Moai, e como eles fizeram isso? E aí a reflexão sobre isso me faz até pensar no que a gente está vivendo hoje, nesse momento, né, com essas tragédias climáticas acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, porque a Ilha de Páscoa é realmente um retrato do que um povo, do que uma população pode fazer com o seu próprio destino quando não cuida do meio ambiente. Lembra que eu falei das canoas, de como eles precisavam entender a biogeografia das ilhas para sobreviver nelas? Então, a Ilha de Páscoa é uma ilha bem pequena, e a floresta era limitada, eram recursos limitados, e eles usavam as florestas para construir suas canoas, para fazer uma pesca oceânica. Eles comiam, os povos primitivos da Ilha de Páscoa comiam atum, golfinhos, porque é uma ilha que não tem, só tem duas praias na ilha. Então, não dava para fazer aquela pesca de beira de mar. Eles tinham que ir para alto mar. Só que quando veio essa onda da construção dos Moai, e os Moai eles eram construídos como uma rivalidade entre as tribos locais. Quem construísse o Moai mais alto era a tribo mais poderosa, e por aí vai, é como a gente vê uma realidade paralela hoje do símbolo do poder, o que significa isso. Então, a população toda se degladiava para construir cada vez mais moais e cada vez mais altos. Chegou um momento que as florestas foram dizimando naquela pequena ilha, e não só as florestas acabando sem árvore para construir canoa, mas o solo foi ficando muito pobre. Então, quando o escocês Jacob Ruthven chegou lá em 1722, ele não encontrou um povo polinésio, um povo nativo saudável. Ele encontrou um povo definhando em guerra, uma população já bem magoada, sabe? Bem maltratada, e as pessoas muito magras. E ninguém sabia dizer a origem dos Moai, porque eles já tinham, os povos ancestrais já tinham morrido, e eles não guardaram as histórias. Então, o que ele entendeu ali é que houve naquela sociedade um colapso em alguma parte do tempo, e o que ele estava encontrando naquele momento, em 1722, eram os resquícios de um povo que existiu, eram os últimos sobreviventes. Então, a gente tem aí, se a gente for entender que a Ilha de Páscoa está para o Oceano Pacífico, lá isolada, completamente, eles ficaram lá abandonados à própria sorte. A Ilha de Páscoa está para o Oceano Pacífico, exatamente como o nosso planeta Terra está para o universo. A gente está aqui navegando no nosso planeta, na nossa nave Terra, nesse universo vazio, cheio de estrelas, mas onde a gente tem vida além daqui? A gente está aqui navegando nesse universo. E o nosso espaço nessa Terra são recursos finitos. É tudo que a gente tem. Como os Rapa Nui, tudo que eles tinham era a Ilha de Páscoa. E eles destruíram em nome da construção de Moai cada vez maior. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta em nome de poder, em nome de dinheiro? O que a gente está fazendo com esse planeta Terra que está aí navegando nesse grande universo marítimo? Essa é a reflexão. Eu fiquei muito impactada ao conhecer, ao ver de perto aquela sociedade. É um lugar maravilhoso, encantador. E eu tenho muita vontade de voltar e continuar pesquisando sobre a Ilha de Páscoa. Eu falei aqui uma parte, a parte que eu estou relacionando hoje com as tragédias da atualidade, mas é óbvio que existe muita coisa linda e rica da cultura polinésia lá naquela ilha, Rapa Nui.
Eu fiquei pensando, em termos de chegar lá com um barco à vela, as pessoas falam que não é um lugar mais fácil, porque é exposto, não tem muitas ancoragens tranquilas. Você remou lá também? Você teve experiências remando lá também, Luísa?
Sim, eu já era remadora quando eu fui, tive experiências remando, mas ali, em volta da ilha, né? E realmente as ancoragens lá são raras, é difícil, ele não está na rota de muitos velejadores, porque realmente é muito distante. São 4 mil quilômetros que dividem ali, que separam, né? A Ilha de Páscoa está a 4 mil quilômetros do Tahiti, da costa do Chile. E aí, até um dos nomes de Rapa Nui, outro nome também que a população se chama, é Tepito Oterrenua, que é esse nome significa o umbigo do mundo. E eles se colocaram esse nome, né, no próprio povo, na própria ilha, porque eles entendiam a distância, como eles estavam isolados. Então, realmente, é uma rota para velejadores, é uma rota mais desafiadora, mas tem muitas, muitas histórias de velejadores que passaram por lá. Eu adoro, por exemplo, escutar as histórias da família Schirman, que tiveram passagens lindíssimas em Páscoa, mas realmente é uma rota mais desafiadora para a maioria dos veleiros.
É muito legal porque você tem uma facilidade de explicar as coisas, de contextualizar a história, assim. E eu sei que você faz, organiza cursos e palestras. Conta um pouquinho dessa sua outra vertente aí que você realiza, acho que no Brasil também, né? Como é que é, Luísa? Como é que é exatamente?
É a mesma vertente, porque eu vou para fazer, normalmente eu sou contratada para cursos, palestras e workshops para fazer exatamente isso que eu passo, né, que eu faço aqui, que é falar, contar histórias da cultura polinésia, falar sobre não só a canoa, mas a relação da canoa com a nossa própria vida. Eu acho que vai muito além do que falar tecnicamente e falar de história, né? Eu nem tão pouco sou historiadora, mas eu amo pesquisar. Então, eu acabei mergulhando muito nessas pesquisas mesmo sobre a cultura polinésia. Então, nos cursos eu vou falando sobre... Eu vou para mostrar, para apresentar essa magia toda que envolve não só o conhecimento cultural, histórico, mas a reflexão do quanto que a gente pode trazer dessa sabedoria polinésia para as nossas vidas hoje. Né? Tem uma frase havaiana que eu gosto muito, que é uma sabedoria polinésia, que é Reva'a Remoku. Remoku Reva'a. Uma canoa é como uma ilha, e uma ilha é como uma canoa. Esse conceito da cultura polinésia está dizendo que eles aplicavam muito isso, porque havia uma necessidade de se criar um ecossistema saudável a bordo. E um ecossistema que eu digo é a relação, são as relações humanas que existiam a bordo. Porque eles ficavam, às vezes, 3 meses navegando de uma ilha para outra. Eles viviam no mar para buscar, em busca de ilhas, como eu falei. E nessa busca, se eles se degladiassem a bordo, simplesmente a canoa afundava. Eles não conseguiam progredir. Imagina uma briga para ver para qual lado que ia abrir a vela, quem é que vai fazer a comida hoje. Não podia existir briga quanto a isso. Então, a harmonia ela era cultivada como uma necessidade. Então, eles entendiam que a canoa, quando eles estavam navegando, a canoa era exatamente como a ilha deles. Ou seja, era tudo que eles tinham para sobreviver, para poder chegar até o seu próximo destino. E aí esse conceito, Reva'a Remoku, Remoku Reva'a, faz a gente refletir sobre isso, né? Sobre a importância da gente cultivar a harmonia social de alguma maneira. Né? O remador vai importando muito essa cultura polinésia. E aí costuma-se falar muito em ohana. Né? Ohana é uma palavra havaiana para família. Ah, tudo é ohana. Porque a gente está ali, todo mundo se gosta, mas o que é o conceito de ohana, que também é um conceito polinésio muito forte? É você estar junto das pessoas, não pelas afinidades, mas é você amar e respeitar, respeitando as diferenças. Porque quando você está em família, não necessariamente você tem as mesmas afinidades, os mesmos gostos, os mesmos objetivos que seus irmãos, que seus primos, que seus pais, mas ainda assim existe ali um laço de respeito que ele é cultivado instintivamente. Então esse é o espírito ohana, esse é o conceito. Então tem muitas, muitas coisas que eu levo dessa sabedoria polinésia, que é uma sabedoria ancestral, e eu trago para a atualidade para levar uma reflexão que vai além dos conhecimentos históricos e culturais, mas que sejam práticos para a vida da pessoa que está assistindo hoje.
E como é que é o seu trabalho com os alunos? Porque o Voo de Canoa não se resume só ao livro, né, Luísa? Você também tem uma iniciativa muito legal trabalhando... na verdade, trabalhando, beneficiando, né, milhares de jovens e crianças no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho sobre esse trabalho.
Eu tenho, além do projeto social, que é o projeto Voo de Canoa, eu tenho também um clube de canoa, que é o Itaipu Surf Roi, que fica aqui em Niterói, que eu dou aula de canoa para adultos, para adolescentes e tal. E já o projeto social, é o projeto Voo de Canoa, é um projeto, é um programa socioambiental que eu fundei com esse propósito de unir as minhas duas grandes paixões, né, pela canoa e pela biologia marinha, pela preservação dos mares. E eu tenho o patrocínio da Fundação Toyota do Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem de educação ambiental para cada vez mais crianças. Então, o trabalho consiste em receber crianças de escolas públicas ou crianças atendidas por outros projetos sociais. O importante é saber que eu tenho como público-alvo as crianças e jovens que estão em vulnerabilidade social. Então, por isso, focado em crianças de escolas públicas, embora todas sejam muito importantes, né? Toda infância precisa ser atingida, mas a gente optou por esse perfil da vulnerabilidade social. E aí eu recebo as crianças para uma experiência. Então, não é um projeto que tem uma continuidade educativa no sentido de toda semana eu recebo as crianças e promovo uma formação. Não é um projeto de formação, é um projeto de experiência. Então, as crianças chegam na praia de Itaipu, onde eu tenho a base com as canoas, e aí elas passam por um momento de educação ambiental com uma coleção vasta de conchas, uma coleção de areias. Eu tenho uma coleção de areias com mais de 400 amostras do mundo inteiro. E você sabe, Marina, quando eu fui para a Ilha de Páscoa em 2013, eu não lembrei de pegar areia. Mas eu tenho areia do Japão, tenho areia da África, da Indonésia, de vários lugares. E aí eu coloco as crianças em contato com essas preciosidades marinhas, né? Uma coleção de areia que desperta muita curiosidade, uma coleção de conchas, miniaturas de canoas tradicionais do mundo inteiro, canoa da Indonésia, canoa canadense, canoa polinésia, canoa caiçara, indígena. E ali naquela mesa enorme, cheia de riquezas, a gente vai promovendo uma reflexão sobre a riqueza da biodiversidade marinha. E logo em seguida, as crianças vão para o mar para ter uma experiência de 30 minutos, mais ou menos, 30, 40 minutos, remando de canoa polinésia, muitas ali estão pela primeira vez, então é sempre uma troca muito importante, muito valiosa. E aí qual é a principal questão assim, desse projeto é justamente trabalhar pelo canal do encantamento provocado nas crianças, né? Por conta desse encantamento, do contato com aquelas curiosidades marinhas, o encantamento provocado pela euforia de estar no mar. Então, ali, as crianças estão com o canal aberto para receber a mensagem do projeto. E aí é naquele momento que vem o trabalho de educação ambiental muito sutil, às vezes bem direcionado, mas sempre assim aproveitando esse canal para embutir neles uma mensagem importante para o futuro do planeta. E a gente tem tido muito sucesso com esse projeto. Já foram mais de 4 mil crianças atendidas desde 2019. E a gente segue nessa caminhada e recebendo crianças sempre para trazer, levar mais essa mensagem da educação ambiental.
Luiz, eu tenho duas perguntinhas em uma para a gente finalizar nosso bate-papo, que é aquele famoso momento dedicado aos apoiadores e assinantes do canal para mobilizar aqui a sustentabilidade financeira do Maré Sonora. Então é o seguinte, seria muito legal te ouvir sobre, primeiro, o que você gosta mais de remar em canoa, que é individual ou em grupo? Porque existem, né, variados estilos assim, de, né, números de capacidade que você pode remar. Se você puder falar um pouquinho disso, as suas preferências aí nesse sentido. E planos aí para viagens, travessias, o que você tem pela frente já mais ou menos arquitetado?
Que ótima pergunta, me fez pensar aqui o que eu prefiro, remar de canoa individual ou em grupo.
Muito obrigada para você que chegou até aqui em mais um programa do canal. E quem quiser conferir esse episódio até o final, existem três possibilidades. A primeira é ser um apoiador através do Pix, fazendo uma contribuição pontual. As demais alternativas são assinar o canal através da plataforma Apoia-se ou então diretamente no YouTube. Você confere todas as explicações no site www.podcastmariasonora.com, diretamente na seção Apoie. Lá você vai ver também o nome de todas as pessoas que já participaram, a quem eu agradeço demais. E é isso aí, eu fico por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. A gente se vê no próximo bate-papo. E como sempre, bons ventos!